A guerra na Ucrânia, a invasão russa, está deixando sequelas. Algumas delas, talvez a mais sentida de forma imediata, é o custo do petróleo. O aumento do preço do combustível é um problema mundial, no Brasil, sensível. Até onde isso pode chegar? Toninho. Olá, Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, iniciar a semana falando sobre o aumento de custo não é uma situação muito agradável, Gilson, mas é importante destacar aqui os possíveis efeitos. É o primeiro ponto que a gente tem que considerar que o mundo ainda depende muito do petróleo. Nós temos boa parte das atividades ainda demandando o nosso fluxo hoje operacional, rodoviário, né, o principal ativo que a gente tem hoje para transporte de mercadoria, depende quase exclusivamente do combustível fóssil. O mundo também não é muito diferente, né? O Brasil hoje tem um aproveitamento melhor, talvez, da energia elétrica em detrimento a outros países que usam uma forma até diferenciada, né? Queimam combustível para produzir energia. E quando a gente observa o petróleo saindo de 80 dólares, que foi a média que a gente sempre teve aí no final desse ciclo do ano passado, a gente passa a ter um petróleo 60 dólares superior, 140, como foi mencionado na notícia anterior. Isso nos deixa um pouquinho preocupado, porque a gente pode ter, sim, gasolina no posto de combustível a 10 reais na bomba. Isso é possível, né? Nós temos aí um grande potencial de aumento de preço. O gás também provavelmente vai subir, isso vai ter impacto diretamente na indústria e também no bolso dos consumidores, né? Toda atividade que depende do combustível de forma direta e indireta vai ser afetada. O ponto interessante dentro dessa discussão é que o Brasil, ele é autossuficiente na produção, mas quando você olha para o modelo de refino, a gente depende aí da importação de petróleo, que tem uma taxa de aproveitamento melhor com custo mais barato, ou seja, exporta o petróleo ruim, importa o petróleo bom. Quando você tem petróleo a 140 dólares, começa a se tornar viável várias operações de extração que o Brasil tem em vários pontos aí do pré-sal, né, dado que o custo fica um pouco elevado. Então o Brasil provavelmente vai aumentar a produção interna para fazer frente a uma menor dependência externa de petróleo. Isso eu acho que é um fato que vai ocorrer nos próximos meses aí devido a esse aumento. Outro fato que leva a gente a ter uma atuação um pouco mais rápida na questão da Ucrânia e também da Rússia é o fato do petróleo impactar diretamente os países, principalmente como os Estados Unidos e Europa. Então, eu acho que movimentação política e de atuação para cessar fogo e cessar a guerra vai ser mais ativo agora, justamente porque está impactando o bolso. Os Estados Unidos têm uma taxa de crescimento prevista esse ano em 3,6. O petróleo subindo dessa forma, é provável aí que a gente tenha uma taxa de crescimento muito baixa, né? Quando a gente fala de economia, toda vez que impacta no bolso, as pessoas começam a se mover, seja como um país, seja como uma pessoa tradicional. Eu acho que esse nível de preço vai mudar a dinâmica da guerra e também vai mudar a dinâmica de preço, e aí que a gente tem que tomar um certo cuidado.
Ou seja, quanto mais a guerra dura e o preço do petróleo tende a se agravar, inclusive dessa reportagem que você linkou para mim aqui, estava conversando, nós tivemos o preço do barril de petróleo chegando a quase 150 reais, 150 dólares, né, o barril.
Isso.
Que é assustador, que é assustador. Se você pensar que ele sempre circulou em menos de 100 dólares, né?
Sim. Esse é um ponto que o mundo vai começar a conviver. O mundo está iniciando uma trajetória de um olhar mais de risco quando a gente fala de guerra, né? É um ponto que a gente não considerava. E também aqui, o quesito preço dos combustíveis. Na década de 70 e 80, o Brasil teve uma grande crise inflacionária devido à autodependência do preço do petróleo. Depois a gente se envolveu em várias indexações aí de empréstimos, né, com juros variáveis. Né? Então, um erro muito ruim, e a gente teve aí a sequência crise do petróleo, depois a crise dos juros, e o Brasil entrou numa crise inflacionária. Né? A estrutura brasileira hoje, ela é um pouco mais sólida. A gente tem essa autossuficiência de produção e tem se investido muito no quesito energia elétrica. Né? Então, acho que o impacto, muitas pessoas comentam, né, se a gente vai voltar para a década de 70 e 80, eu acho que não. Eu acho que o Brasil está um pouco mais maduro nesse sentido, tanto em termos de diversificação dos insumos, né, quanto em termos de economia. No entanto, o petróleo continua sendo um ativo de risco para o mundo e para o Brasil. Então, eu acho que esse aumento de preços, Jesus, como muito bem colocado por você, vai mudar muito a dinâmica da guerra e mudar a dinâmica também do futuro, né? A Rússia vai sofrer muito, né? Ela produz hoje 8% do petróleo que é consumido mundialmente. o mundo vai caminhar, né, para reduzir talvez a dependência do petróleo russo e caminhar para energias mais renováveis, né, o que está se colocando como pauta de médio e longo prazo também.
Duas perguntas para fechar. Primeiro, tinha uma época que a gente falava assim, o Paraná, o Brasil está muito próximo de ser autossuficiente na produção de petróleo. Nós tivemos na época do ex-presidente Lula, quando se achou lá o pré-sal, de que o Brasil poderia ter uma produção que o levasse a ser um dos maiores produtores do mundo. Aí acabou-se, se esqueceu, morreu, não sei onde foi parar essa história, daí você explica. A outra coisa importante é esse preço do petróleo acelera a produção de veículos alternativos, como, por exemplo, os elétricos, né?
Com certeza. Essa autossuficiência ela existe na medida que a gente olha a produção total. Se a gente for observar o modelo de consumo, o Brasil, ele importa um petróleo que ele produz mais a um custo menor. Então, o pré-sal, ele se mostrou inviável a extração na medida que o preço do petróleo estava baixo. E hoje em dia, me parece que começa a se tornar viável, né, em várias plataformas de extração. Então, esse é um ponto. Né? Por isso que a gente sempre comenta, o Brasil é autossuficiente, não necessariamente. Né? Quando a gente pensa em custo, não funciona dessa forma. Quando você fala da produção de veículos que são movidos talvez a energia, eu acho que uma ação que o Brasil tem que tomar, nós tivemos redução do IPI de 25%, carros importados acabam tendo um impacto maior dessa medida. Eu acho que o Brasil tem que entrar nesse momento, Gilson, e de fato flexibilizar a importação de peças e tentar talvez, né, fazer uma transmissão de tecnologia para que o Brasil comece a produzir também veículos elétricos. Nós temos a Renault iniciando essa atividade no Brasil como a primeira fábrica. No entanto, a gente tem que fortalecer cada vez mais, né, a produção, justamente porque a energia no Brasil é relativamente mais baixa do que a gente comparando com outros países. Né? Nossa taxa de produção é melhor e a nossa performance também é melhor. Então, eu acho que a gente tem que investir muito nisso. Né? A indústria automobilística é uma grande geradora de emprego, mas ela também consome muitos benefícios fiscais. O Brasil, Paraná hoje, para você ter uma ideia, nós perdemos de arrecadar 12 bi ano devido aos benefícios fiscais, e aí muitas vezes a gente não avalia se faz sentido ainda manter os mesmos benefícios fiscais para as mesmas indústrias. Será que não é o momento de a gente talvez chacoalhar esse pé de limão e ver o que sobra, que é interessante a gente mudar, né? Eu acho que política pública ela tem que ser variável na medida que a nação precisa, né? Eu acho que é um bom momento a gente começar a pensar no que faz sentido em benefício fiscal e também em trajetória de crescimento futuro, Gilson.
Meu caro, eu tô nem aquela história, né? Crise é crise para todos, mas é também oportunidade para alguns, né?
Com certeza, com certeza. Alguns choram, outros vendem lenço.
Exatamente. Meu caro, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho no Instagram, JR Tony. Também você pode entrar em contato com ele pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.